Agora são 10 horas 37 minutos. Nosso assunto agora é sobre dois temas. Primeiro, a questão do agronegócio e vamos falar também sobre as concessionárias. Mas comigo está aqui o deputado Sérgio Souza, que é do MDB, voltou a ser MDB. E nós vamos falar sobre o agronegócio um pouco, falar sobre algumas questões que envolvem os produtores do Paraná. Antes de mais nada, quero cumprimentar o deputado. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer retornar aqui aos estúdios em Maringá. Fui muito assíduo aqui, estava um pouco ausente. É um prazer.
Deputado, eu queria comentar um pouquinho com o senhor sobre algumas questões do agronegócio. O senhor faz parte da comissão do agronegócio, preside a comissão do agronegócio na Câmara de Deputados. E o agronegócio detonou no PIB. É 70% do PIB brasileiro, né, do 1% que cresceu no passado, 0,7% é do agronegócio. O que faz o agronegócio brasileiro crescer num país que quase tudo vai para baixo e vai para cima?
Bom, aí temos que primeiro parabenizar o produtor, né? Porque o produtor, mesmo num momento de crise, ele acreditou e investiu, não tanto quando vinha investido anteriormente, né? Mas investiu e nós tivemos a maior safra da história do país. Colhemos 237 milhões de toneladas de grão, segundo o Conab, em 2017, a safra 17-18, né? 16-17, na verdade. E a expectativa, por exemplo, lá 17-18, já não vai chegar mais a isso. Nós vamos perder aí algo em torno de uns 3 a 5% nessa produção. No entanto, olha só, Gilson, que interessante. Até, curiosamente, eu trouxe aqui uma anotação. Ontem eu participei da abertura do lançamento da Expo Engá, falei um pouco sobre isso durante a minha fala, mas o valor bruto da produção agropecuária, o PIB cresceu, enorme, mas o valor bruto da produção agropecuária do Paraná, aqui são os principais produtos, tem mais alguns, ele diminuiu. Nós tínhamos, por exemplo, em 2013, 66 bilhões de reais. 64 em 14, 67 em 15, 68 em 2016, 65 em 17, fechando agora 18, sempre fecha janeiro, 63 bilhões de reais. Aqui não estão todos os produtos, juntando todos vai chegar em torno de 80. Então reduziu, por que que reduziu isso? Nós produzimos mais e reduziu esse valor bruto da produção. O preço da soja, por exemplo, chegou a 80 e tantos reais lá em 2015. Agora voltou a 70, mas ano passado o produtor chegou a vender a 50, 55. E o custo de produção? O custo de produção é o nosso grande problema no país. O agricultor, no passado, ele não fazia as contas, ele levava mais ou menos naquele jeitinho, por exemplo, a conta do diesel. Hoje o diesel é um impacto enorme, e mesmo no sistema de plantio direto, de máquinas grandes. Então nós temos que trabalhar um pouco isso. O PIB maravilhoso, 17%, puxou o PIB positivo do Brasil para 1,1% no geral, né? Há uma estimativa de crescimento de 3% para este ano, até um pouquinho mais, os mais otimistas, e o agronegócio, mais uma vez, vai ser quem vai puxar. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos mercado, temos que até agradecer ao ministro Blairo Maggi, que está fazendo um trabalho excelente no exterior, porque nós produzimos hoje para alimentar os nossos 207 milhões de brasileiros e ao redor do planeta, incluindo os brasileiros, 1 bilhão de seres humanos. É isso que o Brasil alimenta hoje e, segundo a ONU, até 2050, alimentaremos mais 1 bilhão de seres humanos, será a responsabilidade do Brasil. Então o Brasil só vai crescer em PIB agropecuário daqui para frente.
O Fundo Rural, que para alguns, né, que não conhecem, e eu queria até que o senhor explicasse um pouco melhor, é a Previdência do Trabalhador Rural, teve uma vitória aí, uma prorrogação, né, do Fundo Rural, que o senhor explicasse isso.
Ó, tem dois pontos aí do Fundo Rural. Primeiro, dizer a todos os nossos queridos produtores rurais, aqueles que nós cotidianamente no Congresso Nacional estamos defendendo para que tenha uma redução no seu custo de produção, a otimização da legislação para facilitar a sua vida, da porteira para fora, porque lá dentro ele sabe produzir. Mas o Fundo Rural é a previdência social do trabalhador rural. Ali dentro está a sua contribuição previdenciária, ali dentro está a sua contribuição social, caso ele precise de uma assistência social do governo, e saúde. Por exemplo, um auxílio maternidade. Nasceu uma criança de um agricultor. Ele recebe 4 salários mínimos. quase 4 mil reais. Isso advém desse imposto que ele paga. O grande legado que nós fizemos, Gilson, nessa nova legislação foi a redução do imposto a pagar pelo produtor rural. Reduzimos em 40%. Aí alguns falam assim, ah, mas o déficit maior da Previdência está no rural. Está no rural ainda, porque nós tínhamos 70% da população rural há 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos menos de 10%. E há 30, 40 anos atrás nós éramos importadores de alimentos. E hoje nós somos o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Olha a diferença. E pagar um percentual sobre tudo isso. E com relação ao passivo, né, aqueles que não pagaram por uma série de ações judiciais, uma decisão do Supremo que condicionou a isso, não houve má fé de forma alguma. Eu venho até agora do Sindicato Rural aqui em Maringá, estivemos lá com o Borg e com os demais companheiros, com a diretoria do Sindicato Rural, e discutimos um pouco isso. Não há má fé do agricultor. O agricultor, ele sempre pagou. Numa vez que houve um questionamento se era legal ou não pagar esse imposto, lógico, com uma decisão judicial, alguns deixaram de pagar. No entanto, com a nova legislação, alguns vetos foram opostos a essa lei. Por exemplo, não anistia da multa. Se não há má-fé, não pode ter multa. O agricultor não teve má-fé quando deixou de pagar, então não tem que pagar multa. E nós vamos trabalhar para derrubar esse veto. A cobrança é em cascata. Pega um produtor de gado. Pega lá, no gado nós temos três fases. Temos a cria, a recria e a engorda. Hoje você vende uma desmama, um número redondo aqui, R$ 1.000, pagava, né, 2,3, vai pagar 1,5 a partir de janeiro de 2018, 1,5%. Aquele que comprou, pagou mil, ele fez a recria, vendeu por 2.000, vai pagar 1,5 sobre os 2.000 e não só sobre a diferença. Aquele que engordar vai vender por 3, um número hipotético, é claro, ele vai pagar 1,5 sobre os 3 mil. Então, há um imposto em cascata, pago 3 vezes. Então, isso nós estamos discutindo e vamos derrubar o veto nesse ponto também. Estamos trabalhando para isso. Então, o Fundo Rural é um grande legado, aí, principalmente na redução do futuro. 40%. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma conta aqui, né? 80 bilhões o produto, o valor bruto da produção agropecuária paranaense. Coloca 0,8% nisso aqui. Isso dá 640 milhões de reais, vai ficar no bolso do produtor rural paranaense. Multiplica isso pelo Brasil inteiro para ver. E aí o produtor sabe muito bem o que fazer com esse dinheiro.
Bom, agora eu queria aproveitar, a gente tem pouco tempo, e eu quero dar prioridade a alguns temas mais específicos. O senhor deve assumir a vice-presidência da Frente Parlamentar Agropecuária. E aí tem uma questão polêmica, que é a questão do Mercosul. Não só na agricultura, em outros setores também tem muita gente reclamando. O tratamento desigual entre produtos brasileiros, argentinos, uruguais, enfim, existe uma discussão muito grande sobre como padronizar isso. E o senhor está aí, é um defensor dessa igualdade de condições em relação à agricultura.
O Gilson e aos nossos ouvintes, o Mercosul é uma tragédia para o sul do país. O Mercosul, ele foi construído numa época pela Fiesp para vender linha branca para os países do sul em detrimento da nossa produção rural. Porque você, não só linha branca, mas produtos industrializados, você vende para o Uruguai, Argentina, Paraguai, um trator agrícola pela metade do preço que custa para um produtor rural no Brasil. Um trator, por exemplo, de uma das marcas lá, John Deere, fabricado no Rio Grande do Sul, compra no Uruguai, atravessando a divisa, pela metade do preço.
Como assim?
Porque vai com zero impostos. Mercosul, relação, mercado comum. Aí você traz de lá o leite, competindo com o nosso produtor de leite aqui, ou o carneiro, ou o trigo, o arroz, a maçã, isso vem com zero de impostos para cá. Porque o Mercosul, ele foi construído, tem uma diferença enorme entre o Mercosul e o mercado comum europeu. Mercado comum europeu, você produz na França, você vai até a Alemanha, compra um trator, você vai até a Holanda, você compra fertilizante, você vai até a Suíça, compra tecnologia, atravessa um país, de um país para o outro, com tudo isso, como se estivesse indo de Maringá para Paissandu.
E você faz o negócio aqui, em outro país, como se estivesse fazendo no seu próprio país.
Perfeito. Isso é mercado comum. Aqui não. Aqui cada país tem uma lista de exceção de 100 produtos, onde o Brasil colocou os produtos industrializados e esses outros nossos concorrentes diretos, com todo o respeito, eles colocaram o produto primário. Então, no custo de produção de um litro de leite no Uruguai é significativamente mais barato o custo de produção do que no Brasil. E aí, como é que você compete em igualdade de condições com essa fronteira livre no arroz, no trigo? Você vai lá, por exemplo, no Paraguai, você já ouviu dizer que há tráfego de contrabando de insumos agrícolas, defensivos agrícolas vindo do Paraguai, que o Paraguai lá é liberado para usar. Nós aqui é proibido. Por que que aqui é proibido? É mais barato? Claro que é mais barato. Porque porque aquele produto ele tem alto teor de resíduo que vai deixar no alimento. E a Anvisa e o nosso sistema não permite esse... Não,
o que está certo.
Está certíssimo, mas nós permitimos trazer o trigo do Paraguai e competir com o nosso trigo do Paraná. Essa relação, nós vamos entrar agora numa discussão muito forte. Eu agora, como um dos vice-presidentes da Frente Parlamentar, assumi a responsabilidade de coordenar um grupo de trabalho para discutir. O ano passado já trabalhamos muito forte isso, inclusive na presidência da Comissão da Agricultura. Nós fizemos uma audiência pública debatendo toda essa problemática. Saiu uma recomendação ao governo, já aprovado pela Câmara dos Deputados, para que o governo reveja o tratado de Assunção, que é o Mercosul, que está, inclusive, acontecendo essas discussões. Então nós vamos sentar na mesa, porque isso afeta diretamente o Sul, os estados que são grandes produtores agrícolas.
Bom, só para resumir, então, quer dizer que a gente não pode utilizar os mesmos defensivos ou produtos agrícolas que os paraguaios usam, mas a gente pode comer a soja deles.
É, o trigo, principalmente.
O trigo, né? O trigo.
O arroz. Mas olha só para você ver, você sabe que o trigo, todos aqui começam a falar em trigo, imagina um cacho de trigo como é que é, né? Tá na Bíblia, tá na igreja, tá em todo lugar. O trigo, aquele formato do cacho, quando você pulveriza, entra para dentro do grão e ele acaba não saindo ali. Então ele absorve de maneira, porque ele é um cacho aberto, tanto que você quando vai madurar você vê a semente. Então ele tem muito maior possibilidade de absorver esses resíduos. Eu falei com o secretário de Defesa da Agropecuária do Ministério da Agricultura, o secretário Rangel, recentemente, e disse a ele, ó, nós temos que colocar algumas barreiras na fronteira, nós temos que ter critérios. Em igualdade de condições, o brasileiro não pode ter medo de competir, mas dessa forma não podemos deixar.
Bom, agora vamos ao nosso ouvinte, Jones. Até quero fazer a pergunta do Jones, que o nosso ouvinte é a minha pergunta, que seria a próxima, mas o Jones pergunta o seguinte, ele gostaria que o senhor comentasse sobre preço, qualidade das rodovias no estado, principalmente as que estão sobre concessão, em comparação com Santa Catarina.
O pessoal vai para Florianópolis, foi para Camboriú aí, né? Muitos paranaenses vão durante as férias e pegaram lá umas praças de pedágio cujos valores R$ 2,40, R$ 3,00. Aí passa daqui até chegar a Curitiba, R$ 13,00, R$ 12,00, R$ 20,00 em alguns lugares, né? E acaba não entendendo um pouco isso. Eu fui o relator. Esse é um tema que eu gosto muito, Gilson. Desde quando eu estive no Senado, sempre tratei com muito carinho essa questão dos modais de transportes, porque na minha concepção, a redução do custo de produção no nosso país passa pela otimização dos modais de transportes. E relatei lá no Senado a nova lei de PPPs e agora na Câmara eu fui o relator da nova lei das concessões. Para aeroportos, ferrovias e rodovias. Portos já tinha sido feito o marco regulatório há uns 2-3 anos atrás, que também participei. Veja só, tem 3 fases de concessões rodoviárias no Brasil. Uma delas construída na década de 90, logo após a edição da lei das concessões, a lei de 96, por exemplo, no Paraná, instituída pelo então governador Jaime Lerner em 97, um ano, a lei era muito nova, jovem e tal. Paraná e o Brasil era outra realidade naquele momento, a quantidade de tráfego nas rodovias, a taxa Selic era 24%, 25%, tinha todo um outro cenário. 97 nós estamos falando, tinha 3 anos aí de plano real, a estabilidade da moeda, aquela coisa toda, estava tudo ainda sendo muito questionado, né? Mas escreveram-se uns contratos que não privilegia o usuário, nem investimento e nem tarifa. Nós foram concessionados algo em torno de 2.800 e tantos quilômetros no Paraná, naquela época, de rodovias, onde as duplicações não chegarão a 500 quilômetros ao final da concessão, que ocorrerá em 2021, pelo menos é esse o prazo dos contratos. Pode haver uma prorrogaçãozinha aí, um ou outro, dependendo de cada situação. Outro dia a gente pode explicar aqui com mais calma isso. Então nós temos o seguinte ponto. O Paraná é um pedágio de conservação. Não é um pedágio de investimento para duplicação, com exceção de uns 20%. Um pedágio de conservação em pista simples, na grande maioria. Você paga, em média, no Paraná, R$ 13,00 a cada 100 km por eixo de caminhão ou por veículo. R$ 13,00 para conservação de pista simples. Santa Catarina é um pedágio da segunda fase, de 2006, de concessões, só para concessões, só para conservação. Alguns investimentos lá naquele trecho são feitos pelo poder público. Se você passa lá, você vai ver placa do governo federal, que algumas obras são custeadas pelo governo federal. Aqui no Paraná, não. As obras são custeadas pelas concessionárias, mas previstas em contrato. Mas ambos são pedágios ou concessões para conservação. Agora, como que pode, no Paraná, para conservar uma rodovia simples, de pista simples, R$ 13,00, e em Santa Catarina, ou de Curitiba a São Paulo, pela 116, R$ 4,00 em média a cada 100 quilômetros.
Agora, deputado, deixa eu mexer um pouquinho nessa questão que o senhor falou, que talvez para muitos dos nossos ouvintes é uma curiosidade. Nós temos um pedágio de conservação, e não de construção, de investimento. Exatamente. A gente tem no contrato das concessionárias do Paraná obras previstas,
certo.
Inclusive com discussão polêmica agora em relação à Operação Lava Jato. Essas obras que são de duplicação, por exemplo, elas são obras de conservação, mas como é que essas obras serão investimento das concessionárias?
O que eu disse aqui no início? Nós temos no Paraná em torno de 2.800 quilômetros concessionados, dos quais 500 quilômetros prevê investimentos de duplicação.
Então, de 2.500?
De 2.800, 500, 20 daria... e poucos por cento. Por isso que, no geral, a gente entende isso como obras de uma concessão para conservação.
Então, se a gente precisa de duplicação, não serão todas as vias
que são duplicadas? Não, não. Por exemplo, aqui duplica Maringá a Campo Mourão, mas de Campo Mourão a Cascavel não vai duplicar. As únicas rodovias que serão duplicadas, com exceção a alguns trechos pequenos, serão de Apucarana a Ponta Grossa, mas já estão dizendo que tem uma parte ali que não vai dar no equilíbrio econômico-financeiro, vai ter que mudar alguma coisa ali. Essa Campo Mourão, a Maringá, Maringá-Paranavaí. Isso nós estamos falando aí de 480 quilômetros de duplicação. Mas olha só, Gilson, para você e o nosso ouvinte aqui da CBN entender. Mas veio uma nova fase de concessões agora em 2013. E essa nova fase de concessões, onde foram concessionadas as rodovias do Centro-Oeste, Goiás, Minas tem um pedaço, Brasília, mas especialmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo, a 163, a 040 também, prevê, que são rodovias de pista de rolamento simples, prevê a duplicação de 100% em 5 anos. Sabe quanto a tarifa?
Quanto?
R$ 6,00 a cada 100 quilômetros.
Eles vão duplicar isso em menos de 10 anos e...
5 anos. O contrato prevê a duplicação em 5 anos e R$ 6,00. Olha só, nós pagamos R$ 13,00,
100%
de tudo em 5 anos. Nós pagamos R$ 13,00 para passar em pista simples, 20 anos já estamos pagando, não foi duplicado, não será duplicado, somente em torno de 20%, e pagamos o dobro só para conservação. Então, o que nós fizemos quando eu assumi a responsabilidade de relatar essa nova lei? Não tinha previsão isso quando veio do Palácio a medida provisória 752. E articulei para ser o relator com essa finalidade, porque eu entendo, Gilson, de que a função nossa no Parlamento Brasileiro é de representar as causas daqueles que nós representamos. Se eu estou em Brasília como deputado federal e eu tenho a oportunidade de relatar uma medida provisória dessa, porque... articulamos para ter uma regra de distribuição das relatorias. Caiu para o PMDB, da Câmara. Eu antes, já sabendo isso, eu já havia acertado com o meu líder, Baleia Rossi, dizendo assim, ó, eu quero ser o relator, tenho experiência, tenho know-how para isso. Mas não disse o porquê. Lá eu tinha o intuito de proibir a prorrogação dos pedágios do Paraná. E tivemos que sentar nas mesas. Esses nomes que a gente vê aí nessa nova operação da Lava Jato, muitos deles, aqui não quero citar, mas estiveram no meu gabinete. Por vezes. para tratar da situação das prorrogações. Eu falei, olha, não admito, jamais. Nós vamos aqui, muito pelo contrário, nós vamos engessar prorrogações de pedágio no futuro e as do Paraná nós vamos proibir. Ele falou, mas como é que você vai proibir? Porque não pode se proibir prorrogação de concessões. Eu falei, mas as do Paraná nós vamos proibir. E aí, dentro da legislação, nós queríamos primeiro um critério para prorrogação de concessões, tem que demonstrar que ela tem que ser mais vantajosa, tem que demonstrar os investimentos tal, e seria melhor do que abrir uma nova licitação, que nem sempre é. Agora, para as do Sul, para as da década de 90, na verdade, que aí envolve Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, a Dutra, por exemplo, nós criamos um mecanismo dentro da lei dizendo o seguinte: só é permitido a prorrogação de pedágio se houver expressamente previsão no instrumento original do contrato ou do edital de licitação. E eu li edital por edital.
Não tem.
O que tem é nos aditivos que foram construídos, as dezenas aqui no Paraná. Então, quer dizer o seguinte, em resumo aqui para o nosso ouvinte: o pedágio do Paraná, ele, nessas condições, ele encerra em 2021.
Pergunta final, para a gente poder encerrar, aproveitando uma fala sua sobre o pedágio e falando sobre o MDB, né? Agora não é mais PMDB, voltou a ser MDB. No Paraná, nós temos uma disputa para o governo do Estado. A discussão do pedágio passa pelo próximo governador, seja ele quem for, né? Ou governadora, certo, seja quem for. Certo. Quando se fala da discussão do pedágio, dentro do próprio MDB, nós temos, e o senhor fez uma crítica, se não me engano, sutil a isso, de ou abaixa ou para o pedágio, que era uma proposta de Roberto Requião, inclusive quando foi governador, né, se candidatou ao governo do Estado. Qual será o papel do MDB na escolha de um novo governador? Como ficam essas questões e outras que o senhor coloca aqui diante de um governador que seja ou não do seu partido? E quem o senhor apoiaria para o governo do Estado e apontaria como candidato?
Olha, infelizmente, Gilson, com exceção do Requião, o MDB não tem nomes com possibilidade de disputar, com viabilidade de ganhar a eleição. E eu não acredito na candidatura do Requião. Para mim, o Requião, ele está querendo sentar num balcão e negociar a ida dele ao Senado, a disputa ao Senado, tentando limpar aí o máximo possível o cenário das disputas, os nomes e assim por diante. O MDB deve promover uma coligação, essa coligação deve ser uma coligação mais de centro-esquerda.
PSDB, por exemplo, Alckmin?
Não, no Paraná, né? No Paraná.
Não, sim, mas pensando mais nessa linha do PSDB ou não?
Não, o PSDB já é mais centro-direita. Seria mais numa linha, de repente, uma aliança com o PDT, com o Podemos, que está também numa região mais central.
Álvaro Dias, por exemplo.
Pode ir junto numa coligação, PRB. De repente, o Osmar Dias, candidato a governador, o Riquião ao Senado, um outro nome para o Senado. Mais ou menos isso. Eu, sinceramente, não dá ainda para prever nada de apoio a candidaturas antes do dia 7 de abril, que é quando nós vamos saber se o governador Beto Richa deixa ou não o governo. Ele deixando o governo é um cenário, se ele não deixar, será outro cenário. Muda tudo. Por exemplo, nós temos a governadora Cida Borghetti, nossa vice-governadora, que tem, assumindo o governo, tem potencial de disputar a eleição com grandes chances de ir ao segundo turno. Nós temos o Ratinho Júnior, que hoje é quem está aí despontando, é o candidato meio que isolado hoje, está despontando. Eu acho que esses três nomes hoje no cenário estadual, a Cida, o Ratinho e o Osmar Dias, agora o Ratinho e o Osmar Dias lá já num nível de intenção de votos muito maior, até mesmo porque a Cida vem como vice assumindo esse cenário mudo. A nível nacional, o PMDB ou o MDB, eu também não vejo nomes para disputar uma eleição, a não ser o próprio Michel Temer, que queira disputar. Eu acho que vai, ele vem aí com uma possibilidade de melhorar a sua imagem perante a opinião pública com relação às ações mais recentes de segurança pública e o crescimento, né? E não é por acaso que o Brasil está crescendo e retomando, porque o Brasil passou a sua maior crise no momento que o mundo vivia o seu melhor momento. E agora o mundo está mais estabilizado e o Brasil retoma o crescimento. Isso aí tem vários fatores aí. A questão do teto do gasto, a questão da reforma trabalhista, tem uma série de ações que foram feitas dentro da nova legislação que permite essa retomada do crescimento e geração de emprego. Lógico que sempre olhando aí o cenário do agro, que ajudou muito.
Temer seria seu candidato?
Olha, eu sou MDB. Eu tenho um carinho muito grande pelo presidente Michel Temer. E se o MDB tiver um candidato, e se for o presidente Michel Temer, vai pesar muito no momento da minha decisão. Porque eu também tenho um carinho todo especial pelo Álvaro Dias, que é um amigo, é um companheiro e é um conterrâneo, né? Um paranaense. Eu ficaria entre esses dois, mas com a opção do Álvaro nesse momento.
Eu gostaria de agradecer ao deputado Sérgio Souza. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui.
Eu que agradeço a você, Gilson, a toda a equipe aqui de colaboradores da CBN e a todos os nossos ouvintes. Um bom dia a todos.
Nós conversamos com o deputado sobre temas do agronegócio e ficamos aí, estendemos um pouco mais sobre a questão das concessionárias, um tema bastante atual. E falamos sobre a sucessão ao governo do Estado e também agora, no final, a presidência da República.